Está começando mais um Ouvindo Abobrinhas, um podcast sobre vegetarianismo. Eu sou a Flávia.
E eu sou o Chile.
E hoje a gente vai falar de quê?
Confeitaria vegetariana ou vegana, né?
Vegana, né? Porque vegetariana a confeitaria quase sempre é, né? Se não for gelatina.
Então volta. Não dá de novo. Ou não deu certo.
Deu certo. Engraçado. Bom, e quem tá aqui para falar sobre confeitaria vegana é a Ju Tanaka. Para os mais antigos no rolê, é a Japa Preta. Ju, se apresente, por favor.
Oi, eu sou a Ju, sou confeiteira. Uhum. Era designer.
Era designer, virou design. Confeiteira.
Fazia design, estudei design. Trabalhei com design por 8 anos e odiava. Vou ser bem sincera, eu odiava trabalhar com design, achava um saco. Aí sempre gostei de cozinhar e um dia um amigo meu que é chefe de cozinha virou pra mim e me deu aquele estralo, assim. Ele falou, cara, por que que tu não vai trabalhar com isso, assim, se tu gosta, né? E daí eu fui estudar confeitaria e me apaixonei, assim, desde então vim fazendo isso, né? Uhum. Aí é isso.
Começou a se dedicar a isso.
Comecei, assim, eu gosto muito de pesquisar, então cada vez mais, pra mim é um desafio muito legal, assim, você tá pesquisando coisas novas, descobrindo coisas novas, acho muito bacana.
E aí você tava em Floripa nessa época?
Tava em Floripa. Uhum. Eu moro em Floripa há 12 anos já.
Uhum. Você teve um período que você foi pra fora. Daí você estudou confeitaria em Floripa primeiro?
Não, na verdade eu fiz um curso aqui em Curitiba, no Centro Europeu.
Uhum.
São 6 meses só, né? Um curso bem curtinho. Depois eu fui estudar confeitaria mesmo lá na Argentina.
Ah, legal.
Lá em Buenos Aires, assim. Foi muito legal o curso, muito bacana.
Uhum.
Daí, tipo, até foi lá que eu comecei com essa coisa do vegano, assim. Uhum. Porque eu tava estudando ainda e eu não podia trabalhar com restaurante, porque eu não tinha visto, né, pra trabalhar com restaurante. E daí teve uma moça que tinha uma empresa que ela fazia almoço vegano por encomenda, assim, ela entregava na casa das pessoas. E daí ela me contratou pra criar umas receitas de doce pra ela. Uhum. Que ela não sabia fazer doce, ela queria uns doces veganos. E pra mim aquilo foi, tipo, um desafio tremendo, assim. Eu tava começando na confeitaria e nunca tinha feito doce vegano, né? Uhum. Eu nunca tinha pensado, assim, cara, como é que faz um treco sem leite, sem ovo, sem manteiga?
Assim. E confeitaria é muito tradicional, sei lá, francês,
muito.
Cheio de
confeitaria,
ovo,
você vai ser confeitaria francesa. Então é 500 mil quilos de manteiga, 300 mil ovos, tudo. Então... foi bem difícil, assim, no começo. Mas foi um desafio muito legal, assim. Eu realmente me empolguei pra caramba.
Assim. E não tem nada, assim, exceto sorbet, nas coisas tradicionais que a gente aprende, que não... sei lá, não seja muito necessário, porque aquela receita que já tá há anos rolando aí, né? Um negócio, assim, sei lá, do começo do século XX, geralmente, né? Essas receitas que a gente ainda reproduz, digamos, atualmente.
A grande maioria... hoje em dia, sim, tem duas áreas grandes na confeitaria aqui no Brasil, né? Quer dizer, três, vamos contar. Tem a confeitaria francesa, que serve mais como base, mas que não é muito comercializada, assim, né? Tipo, é só em restaurantes muito específicos, hotéis, né? Mas não é muito tradicional no Brasil. Aí tem a confeitaria brasileira, que, né, que todo mundo conhece, todo mundo sabe. Tipo, é tudo cheio de creme, tudo cheio de ovo. E tem, que tá na moda hoje em dia, que é a confeitaria americana. Que é tudo muito industrializado, cheio de corante, pasta americana, aquelas coisas.
Essas coisas de ficar batendo donut no milkshake com biscoito, né? Uns negócios meio assim.
É tudo assim, é tudo muito gordo, assim, né? Tipo, é biscoito com coisa frita e colorido.
Na Argentina tinha algo específico, assim? Que é daquela entrega vegana. O que que eles pediram? Alfajor?
Essa moça que tinha esse restaurante, ela, na verdade, era americana. Então, ela fazia um tipo de comida bem saudável, assim, não tinha nada a ver com a gastronomia argentina, na verdade, assim. Ela fazia o que a gente conhece hoje em dia, assim, digamos, vegano tradicional, né? Era lentilha com uma salada, com, sei lá, uns legumes assados. Ou... Uhum. Era gostoso, mas nada muito especial.
E de sobremesa,
assim.
O que que tinha?
E de sobremesa ela não fazia nada. Ela fazia só uns creminhos de fruta, assim.
Uhum.
E daí ela que me ensinou as primeiras técnicas que eu aprendi, assim, da cozinha vegana. Então ela me ensinou a usar o gel de linhaça uhum. para substituir o ovo. Aí a gente desenvolveu uns mousses, que era um passo a mais do creminho de frutas uhum. que ela já fazia, né? Na verdade. Aí eu lembro que a gente fez uns biscoitos veganos também, que ela até usava de base pra fazer umas tortinhas, assim.
Que legal.
Aí eu comecei a fazer bolinho também. Uhum. Teve os bolinhos, os muffins, assim. Alfajor não, não fazia na época.
Acho que dá difícil, trabalho fazer né? alfajor, não?
Alfajor vegano, hoje em dia eu acho que não, assim. Uhum. Como eu já conheço, é só o doce de leite, que né, não é nada muito complicado de fazer. Uhum. O biscoito já tinha na época, já tinha desenvolvido a receita também. E o chocolate. Então, não é uma receita muito complexa.
É, eu acho que a montagem deve ser, não sei, tudo que eu faço delicado, assim, sempre fica tudo cagado.
É. Requer habilidades manuais,
né? É, mais coordenação motora do que a dificuldade da receita.
E depois da Argentina, você continuou se aperfeiçoando em confeitaria?
Continuei. É, na verdade, assim, eu não fiz mais nenhum curso de confeitaria, porque depois dos dois cursos que eu fiz no começo, eu acho que já deu uma boa base. Uhum. E tem uma coisa, quando você vai estudar cozinha, em geral, hoje em dia, você tem acesso à internet.
Uhum.
A maioria dos cursos que você vai fazer de cozinha, eu posso falar do Centro Europeu, eu posso falar mal?
Pode.
Que o curso não que seja ruim, entendeu?
Uhum.
Mas é basicamente assim, olha, tem essa receita e é assim que faz, né?
Sim,
isso
sim.
Era uma coisa que me dava agonia, porque
é seguir
a receita você pega na internet. Você uhum. entra no YouTube, tem 30 mil receitas, de 30 mil coisas diferentes. E daí eu não queria saber receita. Eu fui procurar esse curso na Argentina exatamente porque eu vi que eles focavam na técnica. Né? Então eles ensinavam assim, ensinavam receita, tem essa receita. Mas ele ensinava assim, então você usa essa técnica por causa disso, disso, daquilo.
Uhum.
Isso eu achava interessante. Né? Então, assim, esse curso foi, para mim, bem completo nessa parte da técnica. Técnicas básicas, né? Nada vegano, mas tipo,
uhum.
as técnicas básicas. E daí depois as receitas, o resto, assim, uhum. eu fui realmente pesquisando na internet e pesquisando por conta, assim, né? Não cheguei uhum. a fazer nenhum outro curso depois.
É mais a prática mesmo.
Mais
a
prática.
Que, assim, quando você aprende a técnica, e me corrija se eu estiver errada, você aprende como que as coisas têm que ficar e por que que elas ficam assim, né? Ah, se você tá aerando, se você tá dando estrutura, se você tá desenvolvendo glúten, se você, né?
Sim, sim.
Então, acho que esse tipo de coisa deve facilitar muito para depois, quando você tá praticando e estudando como substituir, né? Sim. Eu acho que deve ajudar.
É que a diferença, assim, ó, você... Pela experiência, só com a experiência você consegue saber o que, que dá certo e o que, que dá errado.
Sim.
Né? Então, tem gente que é boleira, por exemplo, e que nunca fez um curso.
Uhum.
Mas é boleira a vida inteira, que a avó era boleira. Uhum. Então, tipo, e vai saber que se você colocar o forno na primeira prateleira do... Né, colocar uhum. o bolo na primeira prateleira do forno na segunda, vai dar uma diferença. E sabe qual que dá certo e qual que dá errado.
Uhum.
Só que não sabe por quê.
Uhum.
Né? Então, a minha curiosidade sempre foi de saber por que que dava uhum. certo, por que que dava errado. Por que que um bolo batuma e o outro não.
Uhum.
Né? Isso que eu fui estudar, assim, que eu fui pesquisar. É, fiz o curso que eu tava te falando também de ciência gastronômica pela uhum. internet.
Mas é da Harvard, parece Harvard. Muito bom.
É, foi um curso que o Ferran Adrià criou com a Harvard, um curso de especialização né, deles mesmo. E eles fizeram uma versão mais curta do curso pela internet, gratuita, inclusive.
Que incrível.
Muito legal, assim. E daí o curso todo era dividido em duas partes. Então, a primeira parte era o chefe, um chefe qualquer, explicando uma técnica normalmente da cozinha molecular. E depois, a segunda parte era um cientista explicando como que aquilo funcionava. Como que as moléculas reagiam e por que que o bolo batumava ou não.
Uhum.
Eu acho que eu já vi alguns vídeos no YouTube desse curso.
É muito legal.
Curso.
Aí eu fiquei pesquisando isso, assim, né? Por que que as coisas funcionam. E eu vivo... Continuo nessa briga ainda de sem entender como uhum. é que a cozinha funciona, que é uma alquimia, assim, pra mim é uma coisa mágica, né?
Uhum.
Uma das últimas descobertas mágicas que eu tive, assim, que todo mundo agora já conhece, que é a tal da aquafaba,
uhum.
né? Que é, aquilo é realmente mágico, aquilo, né? É impressionante, assim.
Como que demoramos tanto para, né?
Como é que uma gosminha se bate e vira clara em neve, uhum. uma coisa absurda, assim. E realmente serve de base para muita coisa na confeitaria. Só falta ainda descobrir um bom estabilizante, assim, que não seja tão artificial.
Mas... E que não tenha que botar tanta coisa, né? Você estava falando que para ele dar certo de determinadas maneiras, teria que acrescentar muitas coisas, né?
É, eu estava testando receitas de marshmallow. Uhum. E daí a maioria das receitas que tem na internet, digamos, de marshmallow vegano, são americanas.
Uhum.
Aí, como eu falei, os americanos adoram coisa industrializada. Então, tem 30 mil tipos de estabilizantes diferentes que eles colocam para dar certo a receita ficar boa. Eu já testei várias e até agora, no nosso clima, pelo menos lá em Floripa, com a umidade e o clima que a gente tem, sem usar todos aqueles estabilizantes, eu não consegui.
Uhum.
Né?
Uhum.
Então, ainda estou pesquisando, assim, estou testando. Tô chegando lá.
Que legal.
E você tava tentando chantilly ou suspiro?
Marshmallow mesmo. Ah,
marshmallow.
É. Uhum. Aquele de pôr na fogueira.
Aquele
de pôr na
fogueira.
Porque o gosto fica bom, mas ele derrete total, assim.
Imagina se botar na fogueira, ele vai cair do palito.
Pois não, não dá nem pra pôr no palito. Ele derrete, assim, não fica, não sei. É o que eu consegui fazer o cremoso, né? O marshmallow fluff, que eles chamam. Que serve de cobertura para bolo, mas aí a outra receita não vai nem aquafaba, é tipo outra coisa.
Uhum.
O gosto não é tão gostoso,
uhum.
Mas fica com a consistência perfeita.
E aí você tava falando pra gente antes da gravação sobre a Itália, que você fez um curso lá de café. Conta um pouco, assim, dessa... Porque eu acho que o café e a confeitaria, eles andam meio lado a lado, né?
Ana, quando eu me formei, na verdade, na confeitaria, a minha ideia era abrir um café. Eu sempre gostei da história de café, de juntar o pessoal, né? E daí eu fui fazer esse curso na Itália, de curiosidade mesmo, assim. Foi muito legal. Mas nunca tive, assim, a pretensão de ser barista ou nada do tipo, assim. Fui fazer de curiosidade mesmo. Mas acho que a viagem na Itália, assim, abriu a perspectiva para outro tipo de confeitaria, para outro tipo de cozinha.
Uhum.
Diferente da cozinha francesa, que é a cozinha italiana, que é, tipo, é outra coisa.
É o oposto,
é outro mundo,
né?
É. É tudo grande, todo mundo.
E as coisas são secas, né? Não é aquela coisa cremosa, molhada da confeitaria francesa, não sei.
Não, é bem diferente. Assim, até quando eu tava lá, vou ser bem sincera, eu não comi nada que eu tenha gostado de doce. O único doce que eu comi bom foi um tiramisu. Nesse lugar onde eu fiz o curso de café, que daí realmente foi perfeito.
Assim. É porque o café era bom.
O café era bom e o tiramisu tava bem gostoso, assim, era um tiramisu desconstruído, assim, então tava bem gostoso. Mas só, o resto eu achei bem ruim. Assim. Mas eu tive uma aulinha particular, assim, com um italiano muito gente fina, que era dono de um café, que eu sentei lá um dia e comecei a conversar com ele, e tava vazio o café, assim, e falei que eu era confeiteira.
Uhum.
E daí ele falou que era confeiteiro também e perguntou o que eu tinha achado dos doces. E eu falei que não tinha gostado, fui bem sincera, assim. E daí ele, não, é porque você foi pro lugar errado, então você tem que provar isso aqui. E daí começou a me explicar a história dos doces. E foi muito legal, assim.
Que legal.
E daí, tipo, até de ver como a diferença de pensamento, assim, né? Como que eles pensam diferente. Eles têm um respeito pela comida na Itália, que é uma coisa realmente impressionante, assim. Né? Então, deve ver essa coisa que eu tava falando pra vocês também, assim, do ser gostoso antes de tudo.
Sim.
Né? O francês tem muita coisa da apresentação do prato, né? Então, tem que ser bonito antes de ser gostoso, né? E na Itália, não. Tem que ser gostoso antes de ser bonito. Tem que ser... Né? Tipo, é tudo... Eles têm lei para os ingredientes que eles usam, sabe?
Sim.
Então, é muito legal isso, assim. Isso eu gostei muito.
Pra tua confeitaria, tem que ser bonito... Tem que ser gostoso.
Tem que ser gostoso.
Primeiro.
Antes de tudo, tem que ser gostoso. Senão, pra quê?
É verdade. Senão, você faz um negócio de plástico ali pra ficar olhando.
Não é, ué.
Ainda mais doce de brilho,
que... Se fosse comida mesmo, que a gente precisa comer pra se alimentar, ainda tudo bem, né? Vai.
Sim.
Mas doce, não. Doce, você come por prazer. Então, tem que ser gostoso. Não adianta ser uma coisa seca ou sem gosto.
E na confeitaria vegana, tem muito preconceito também, gente. Quando tu diz pra pessoa, é vegano, né?
Tem.
Já torce o nariz.
Torce.
E não, né? E ultimamente eu tenho comido coisas veganas que me surpreenderam, assim.
É.
Aqueles pães de mel, cookies.
É, tu até indicou no podcast que a gente gravou com a Luísa, né? Do Mercy for Animals.
Uhum.
Então, se você tá ouvindo agora e não ouviu esse programa ainda, vai lá no nosso feed.
Quando você estava na Itália, que você criou a tua marca de confeitaria pensando em café, né? Que você estava fazendo curso de café.
É, eu estava ainda pensando em abrir um café quando voltasse. Aí encontrei um amigo meu do Brasil, de Floripa, que é designer, né, que estava morando lá na Itália na época, e a gente começou a conversar sobre essa ideia de abrir um café, e ele se empolgou super, assim. Aí ele virou meio que meu sócio na época. Ele que criou a minha marca toda, né, tipo, toda a parte da identidade visual, me ajudou pra caramba no começo, assim. E daí a gente criou a Novolette, que é a minha marca, que, né, são as nuvenzinhas.
Ah, não, mas fala com um sotaque italiano. Assim.
Novolette. Tem que fazer a mãozinha. Assim.
Tem que fazer mãozinha.
Esse negócio de ter os dois T's, eu fui perguntar pro... Eu trabalho com italiano, mas às vezes eu pergunto umas coisas e ele fala, meu Deus, pergunta pra outra pessoa que fala italiano aqui, ó, do lado, chega de perguntar pra mim. E aí eu fui perguntar pra essa colega, qual a diferença? Porque quando ele mostrava o... com um T ou dois T's, pra mim era igual. E aí eles falam que dá uma alongada, é isso? No volete?
Aí eu não falo italiano, vou te falar. Quem deu o nome foi meu amigo Vini, que ele fala italiano.
E aí,
italiano.
Além de fazer a mão, disseram que tu tem que, tipo, dar uma alongadinha, assim. Eu não vi essa diferença aí, teria que estudar italiano pra saber, mas se você fala italiano e tá ouvindo, você sabe do que a gente tá falando, né?
É, mas eu não tenho frescura, não. Sei lá, em Floripa o pessoal, às vezes, se embanana e chama de Novolette, sei lá, cada um fala de um jeito, aqui em Curitiba, Novolette, né?
Novolette!
Novolette! Esse barulho que vocês escutaram foi a Flávia quebrando chocolate na mesa, tá?
É um programa sobre confeitaria.
A gente tá comendo chocolate. Depois de uma pizza.
Uma pizza vegana.
É, acho que essa... Só pra destacar, é a primeira vez que a gente grava podcast presencial, então...
Ela tá debutando o podcast ao vivo aqui.
Eu não sei como é que vai ficar meu microfone, mas espero que fique bom, tá? E, bom, daí falando da Novolette, como você trabalhou com ela, ou como ela era no início e como ela é hoje?
Bom, a ideia inicial era ser um café, um espaço cultural, um espaço realmente pra juntar as pessoas, e eu tinha muito essa coisa de... querer, tenho ainda, né, até hoje, mas de querer fazer uma diferença mesmo, assim. Então, não só a confeitaria. A confeitaria, para mim, era uma ferramenta para um outro objetivo que eu tinha, que era fazer o dia das pessoas um pouco melhor, assim, sabe? Então, eu acreditava que pessoas felizes faziam um mundo melhor, assim. Então, era isso que eu queria, né? Ainda acredito um pouco nisso, mas, né, não tão inocentemente, assim, mas enfim. E daí a gente tinha essa ideia de fazer esse espaço, e dentro desse espaço, além de ter o café, o espaço cultural, tudo, ter um espaço para permitir que as pessoas realizassem seus sonhos. Então, por isso a história das nuvens. Que as pessoas pudessem compartilhar os sonhos de vida, assim, tipo, ah, qualquer coisa, aprender a andar de bicicleta, meus sonhos, qualquer coisa. Né? E colocar as pessoas em contato com outras pessoas que pudessem ajudar a realizar esse sonho. Então, por isso que o slogan da Novolette era muito mais do que sonhos.
Uhum.
Né? Mas aí, voltando para o Brasil, voltando para a realidade, as coisas vão acontecendo. E daí o café ainda não rolou, né? Talvez um dia, mas por enquanto ainda
não rolou. Mas você ainda tem essa ideia?
Ainda tenho vontade, assim.
De ter um espaço.
É, mudou um pouco do que era no começo, assim, né? Hoje em dia eu tenho muito mais vontade de abrir... uma cozinha comunitária, né? Uma cozinha coletiva, que é um projeto que tá em andamento, tá começando com outras sócias agora, né? Lá em Floripa,
legal.
Muito legal. Tenho ainda vontade de abrir um espaço, assim, só que hoje em dia eu trabalho por encomenda, fazendo doce para eventos, para festas.
E quando a Novolette foi criada, já tinha uma perspectiva, assim, de atender o público vegetariano? Ou ela foi, aos poucos, assim, você foi focando mais nisso?
É, mais ou menos, assim. Porque, na verdade, a ideia sempre foi fazer uma confeitaria funcional.
Né?
Que eu falo que eu não faço confeitaria vegana, eu faço confeitaria funcional. Minha ideia era trazer os doces para quem não pode comer doce. Então, eu fazia doce diet, doce sem lactose, doce sem glúten. Só que... acabou que o vegano é o que engloba mais essas coisas todas, né? É, como eu falei, eu comecei a pensar nessa coisa do vegano com essa moça lá em Buenos Aires, que me pediu, e achei o desafio ótimo. Eu sou vegetariana, não sou vegana ainda. Mas comecei a fazer, assim, e realmente o vegano é o que mais engloba tudo, sabe? Hoje em dia até eu não faço mais nada sem glúten. Faço sem glúten, mas não para celíaco, né? Porque você precisa de uma cozinha especial. Então, acaba que tudo que eu faço é vegano, assim, né? No começo, eu tinha dificuldade de sobreviver com confeitaria vegana, porque não tinha um mercado para isso. E, na verdade, eu tô começando agora a fazer só vegano, assim, né?
E aí você tá fazendo aniversário, você tá fazendo casamento.
Tudo.
Que legal.
Do bolo aos docinhos.
Do bolo aos docinhos. O que mais pedem são docinhos, assim, né? Principalmente brigadeiro.
Uhum.
Eu, particularmente, nunca gostei de brigadeiro, mas
nossa,
faço.
Que heresia!
Né? Mas eu, enfim, mas uhum. Eu faço, eu gosto, sim. Não é também nada tão grave. Assim. Mas eu, que eu gosto mesmo de fazer é bolo. Sempre gostei. Assim. Né? Não gosto muito de bolo, muito cheio de coisa, uhum. Aquelas tortas, assim, né? Não sou muito fã, mas gosto muito de fazer bolo.
E aí você estava falando pra gente da dificuldade de chegar a uma receita de bolo que ficasse do jeito, assim, com uma estrutura talvez assim, mais próxima do original, não sei. Como é que foi essa desenvolver uma receita base para um bolo do jeito que você queria?
É, como eu sempre gostei muito de bolo, então, tipo, eu tinha exigências, né, do que eu queria num bolo, assim. Ele tem que ser fofinho, tem que ser molhadinho, tem que, né, enfim, tem que ser gostoso.
Uhum.
E daí, todas as receitas que eu testava, ou ele ficava muito gorduroso, porque daí não usa ovo, mas aí substitui por óleo, algum tipo de gordura.
Sim.
É, ou ele ficava muito seco, ou ele ficava meio batumado, assim, né? Então, eu demorei até conseguir acertar. Hoje, eu tenho uma receita base, como eu te falei, que eu uso para quase todos os bolos que eu faço. É, e o mais legal é que eu consigo chegar não só numa receita que, para mim, é ideal, assim, tipo... Ele fica molhadinho, fica fofinho, fica gostoso, mas que também é uma receita super simples, super fácil. Que então, pra mim, facilita muito porque eu trabalho sozinha. Então, tem que ser, as coisas têm que ser práticas, né? Que eu testei várias coisas e um dia, assim, tava testando um red velvet vegano. E daí eu pensei, pô, essa receita acho que vai dar certo pra outros tipos de bolo também, se eu mudar umas coisinhas. Aí fui adaptando, assim... E foi a que eu uso hoje.
Eureka.
Eureka.
Deu certo.
E esse era o teu bolo predileto, assim? Como
na verdade, não. Assim, eu tava fazendo por um pedido, né? Eu recebi uma encomenda de um red velvet vegano. E daí eu comecei a testar receita pra fazer. Adoro quando me pedem coisa que eu não sei fazer, aliás. Adoro testar receita.
Pega essa dica, galera.
Eu falo que eu tenho o meu menu, mas é uma sugestão.
Que legal. E quando você testa, você faz, tipo, uma porção pequena, assim?
Faço porções pequenas. E daí eu tenho um grupo de amigos que são os cobaias, né? Os testadores.
Me chama.
Oh, que legal. Nós vamos pra Floripa quando mesmo?
Só chegar lá. A única coisa que eu falo pra ser testadora é que tem que ser honesto. Não adianta querer me agradar que não...
Sim,
tem que ser
não
crítico,
dá.
Né?
Tem que ser crítico,
E aí, quando você testa, você faz, tipo, o quê? Do tamanho de um cupcake? Ou...
Ah, normalmente, sim. Faço os cupcakes menorzinhos, né? Faço... Ou então eu faço um bolo maior, assim. Dependendo do que eu tô testando. Se eu tô testando a massa, eu faço o cupcake. Se eu tô testando o recheio, por exemplo, aí eu faço um bolo maior e corto ele em vários bolinhos.
E vai recheando.
Vou recheando.
E aí, depois tem a cobertura também, que é outro...
É, também outra coisa.
Múltiplos testes, né?
Meu Deus, são muitas horas em pé na cozinha.
Nossa. Mas eu gosto, né? Então...
É importante, importante gostar de ficar em pé na cozinha.
Eu acho que confeitaria é muito complexo, assim. Tem muita receita na internet que, sei lá, não sei se tá mal escrita ou às vezes... Assim, muda muito também, sei lá, o teu forno.
Muda, assim, muito... É, varia muito, assim... Parece que é muito... de você pegar uma receita da internet...
É muito preciso, né? Ou não...
Tem, o pessoal na cozinha, no curso que eu estudava, lá na escola que eu estudei, eles falavam que os cozinheiros, né? Falavam que os confeiteiros eram os cientistas malucos da cozinha, né? Porque é tudo muito exato. É, tem muita receita na confeitaria que realmente uma grama faz diferença.
Que loucura, cara. É porque o açúcar... Açúcar
pra
é
galera
muito foda.
Que é de humanas, é difícil.
Eu não sei se vai conseguir. Cara, eu acho o açúcar a coisa mais versátil do mundo, assim, ele é muito maluco. Cara, ele vira caramelo.
E tem vários tipos de açúcar,
lá,
né?
Não, sim, mas assim, digo o açúcar mesmo, de cana, normal. Na confeitaria, ele tem 1 milhão de funções, assim. É, não é só adoçar. É isso que é o mais louco, entendeu?
Ah,
ainda você não pode errar.
Ele dá forma, ele dá estrutura.
É, então, aí você não pode, tipo... ignorar precisamente tudo, porque eles vão... Tudo ali tem uma função, que nem uma casa, cara. Você não pode fazer um pilar um pouco menor, vai dar merda, tá ligado?
É que a diferença da cozinha salgada pra confeitaria é que na cozinha salgada você pode ir pelo seu instinto. né? Você vai provando, você vai, ah, faltou sal, vamos pôr mais sal, uhum. Lá. Acho que precisa um pouquinho mais de líquido, sei lá, você vai testando e vai fazendo. Ali. Agora, na confeitaria, não, você vai fazer um bolo, o bolo que você pôs no forno, é isso, não tem como você mudar. Se ele ficou líquido demais, já foi, já era, não dá pra você consertar, entendeu? Então, essa que é a dificuldade, você tem que ter uma receita, você tem que seguir, se deu errado, deu errado, você joga fora, começa de novo.
Ai, que tristeza jogar fora. Já jogou muita coisa fora? Já. O que deu mais errado na tua vida até agora?
Assim, marshmallow.
O marshmallow.
O marshmallow, que ainda é a minha frustração de... Caraca. O macarrão, que tem muita gente que me pede, principalmente pra casamento, uh-huh. Eu ainda não acertei fazer um macarrão gostoso, uh-huh. Vegano. E a mesma dificuldade que eu tenho com o marshmallow, assim, que eu faço com a coafaba, que é mágico, uh-huh. Mas você tira da geladeira, você conta uh-huh. até 10, derrete e vira água.
Ai, que horror.
Então, assim, ainda não acertei uma receita que desse certo mesmo. A primeira que eu fiz virou uma meleca e derreteu tudo na minha geladeira. Foi horrível.
A gente imagina, fez trocentas vezes, né? Suspiro, né?
Ah, a gente fez quatro vezes por aí, sendo que duas deram certo. Duas ficaram bem legais. Até postei a receita no Verdura Sem Frescura. Tem mas lá. Eu não tenho a menor vontade de fazer esse troço. Eu vendi minha batedeira.
Eu tenho isso gravado em vídeo, eu tenho que editar isso.
Cara, eu vendi minha batedeira, eu nunca mais vou fazer esse negócio. Eu não tenho paciência pra confeitaria, meu. É, dá muito trabalho e você tem que gostar do processo, não só de comer no final. Acho que isso é importante.
Que nem tu falou, tem cliente que pode pedir a receita, dá a receita, porque, cara, é tão difícil de fazer, é muito melhor comprar de alguém.
É um trabalho de concentração, assim, principalmente essa coisa de fazer os detalhezinhos, né? A decoração, as montagens pequenas. Pra mim é uma meditação, assim. É o horário que você para e você pensa. Não dá pra ser aquela coisa apressada da cozinha salgada. Uhum. Não dá. Você tem que. É outro ritmo, né? Isso é uma das coisas que eu gosto da confeitaria, assim. É, tipo, é muito mais tranquilo. Assim.
E é você com você, né? No caso, você trabalha sozinho. Eu trabalho sozinho. Então, é importante saber ficar sozinho também no trabalho, né? Porque
Na verdade, eu não gosto muito, assim. De vez em quando, eu tenho uns ajudantes, assim, que vão... Tá. Uns amigos, ou, tipo, tem umas pessoas que eu treino de vez em quando, dou umas aulinhas, assim. Daí elas vão lá me ajudar. Eu gosto muito mais de trabalhar com gente.
Às vezes o pessoal vai para aprender também, meio estágio. Assim,
vai, né? Tem esse ano eu tava com uma assistente que tava fazendo curso de confeitaria, uma menina de 14 anos.
Meu Deus!
Ela tava fazendo um curso de confeitaria, que o sonho dela é ser confeiteira.
Olha, que graça.
E daí eu me ofereci para ajudar, assim, então ela tava indo lá em casa. Eu dava o treinamento para ela e ela me ajudava na cozinha, né?
Bacana.
Foi bem legal, assim.
Cara, 14 anos, a menina já sabe o que quer ser da vida, velho.
Ainda pode mandar de ideia, né?
Pode, mas é legal. Ela realmente gosta
e ela tem leva jeito, assim.
Sério? Que massa. Bom, se ela decidir fazer outra coisa, pelo menos ela vai saber fazer uma boa sobremesa.
Com certeza.
Eu me orgulhava em fazer bolo de caixinha. Hoje em dia, já consigo fazer o bolo do zero, da farinha, então.
É que não é muito diferente. O pessoal acha que o bolo só porque vem na caixinha é mais fácil, mas
Mas eu lembro que...
É só porque já tá a proporção dos secos ali, né? Mas, no fim
mas eu lembro que eu chegava no trabalho, ou alguém em casa, eu tinha bolo de caixinha e todo mundo já ficava, uau, cara, tu faz bolo, daí eu sim, mas é
que
mas
os
é de
homens,
caixinha.
Eles são criados desse jeito, assim, pra ser ignorante mesmo, parece, né? Daí qualquer coisa, o cara faz um bolo de caixinha e vem três
mas
amigos
pro
seu
saco.
Mas isso
é geral, aposto que tem muita gente que tá escutando que nem sabe o que é com a
Por favor, assim. Se vocês estão ouvindo e dão parabéns pra quem faz bolo de caixinha, pare agora, repense sua vida.
Depois desse episódio aqui, não pode mais dar parabéns pra quem faz bolo de caixinha.
Não pode mais fazer bolo de caixinha.
Vou falar uma coisa, já que a gente tá em maioria também, né, Flávia? As mulheres,
liga.
Vou falar uma coisa que é uma coisa que me incomoda dentro da cozinha, tá?
Obrigada, pode falar.
Porque assim,
levantei
mulher
a
é obrigada
a
saber cozinhar.
Sim.
Né? Faz parte da nossa criação. Homem, quando cozinha, aplaude de pé. E dentro da cozinha profissional, isso é uma coisa que acontece muito. Dentro da confeitaria, todo mundo acha que confeiteira é mulher, né? Mas os confeiteiros, os poucos homens que tem na confeitaria, eles têm um status muito melhor do que qualquer mulher.
É um
preconceito que existe.
O chocolatier também. Mas é bem isso. É interessante porque, por mais que a gente seja socializada para saber cuidar, gerenciar uma casa, cuidar de uma casa e... ser excelente na cozinha, esperam da gente no âmbito doméstico, né? No âmbito profissional, esperam que a gente seja servil como a gente é em casa.
Sim.
Então, vai tomar no cu todo mundo, não vai ter isso, tá ligado? Parou com essa merda agora. Mas isso, eu ia falar, isso da
e se virou vegano, não vale pedir pra mãe, não vai dar mais trabalho pra mãe.
Se virou vegano e vai pedir pra mãe fazer bolo sem ovo, cria vergonha nessa cara. Se você já sabe baixar um podcast, você já sabe fazer um bolo.
Não fale de exploração animal explorando a sua mãe.
Muito boa, boa.
Essa aqui, se quiser a receita, me procura que eu passo.
Passa a receita e é fácil, gente. Não é difícil, não.
Mas então, o vegetarianismo, o veganismo que me fez, tipo, ler lá na caixinha, putz, não vai rolar fazer mais esse bolo de caixinha. Então, eu tenho que aprender a fazer o bolo do zero.
Ah, o Chile já cozinhava bem antes de virar vegano.
Sim. Então, confeitaria, pra mim, é muito difícil.
Mas é só questão de pegar e fazer. Acho que confeitaria tem muita gente que tem medo.
Uhum.
Que acha que parece mais complicado.
Por onde você acha que é melhor o caminho? Assim, começa por bolo, que é...
Não, começa pelos docinhos, que são mais simples. Receita simples, assim, sabe? Tipo, brigadeiro é uma
Dá uma
que...
dica pro pessoal, então.
Brigadeiro é uma coisa assim, ó, cara, não tem muito segredo, sabe? Tipo, realmente, é você saber o ponto do brigadeiro que não é lá grandes coisas. Cada um... Eu gosto, por exemplo... Vou te falar, eu falei que eu não gosto de brigadeiro. Eu gosto de brigadeiro, sabe como? Eu gosto de brigadeiro mole pra comer de colher. Uhum. E aquele que queima no fundo da panela, que fica com as bolotinhas.
Sério?
Adoro.
Ele é mais amarguinho, né?
É, mais amarguinho e fica aquelas bolinhas de caramelo.
Sei.
Assim.
Até mas...
É o brigadeiro que deu errado.
É o
eu gosto.
Que deu errado,
a gente falou de bolo de caixinha que não pode, mas aí o brigadeiro não pode ser de leite condensado industrializado de soja, né?
Então, tem muita gente que gosta.
A maioria, né?
Tem gente que me pede brigadeiro de soja.
Mas
porque
aí...
a consistência realmente é que fica mais parecida com o brigadeiro tradicional.
Ah, tá,
não tem outro leite de vegetal que fique tão parecido quanto, assim, não tem. Não é mesmo porque o leite industrializado, né? O leite condensado de soja é industrializado. Mas eu faço com outros leites, já testei milhares de receitas, né, que eu tava falando. E realmente, assim, pela consistência, o leite de soja é melhor. Mas pelo gosto, aquilo pra mim tem gosto de morte.
Ah, eu odeio aquilo também.
É um amargo no fundo. Que...
Eu não... Faz tanto tempo que eu não provo um desse, na real. Porque acho que a última coisa que eu provei tinha creme de leite de soja, sabe?
Que também tem mais gosto de morte
que
ainda.
Que eu detesto. Semana passada eu comentei alguma coisa no trabalho. E falaram, mas não dá pra fazer com o creme de leite de soja no lugar? Eu falei, meu Deus, não fala isso perto de mim que me ofende. Eu tenho nojo de creme de leite de soja, cara. Aí a Monique, que é uma menina que começou a trabalhar lá no jornal faz pouco tempo, ela é vegana, ela falou, por quê? Eu adoro. Eu falei, ai meu Deus, não, por favor, para de gostar disso agora.
Não, o pior é quando você faz um prato salgado, daí bota um creme de leite de soja e ele vem com baunilha.
É, ele já vem flavorizado, saborizado, porque...
Aí fica um estrogonofe com baunilha.
Não, e não é baunilha, né? Não é baunilha de verdade, é um químico com gosto de baunilha.
É uma vanilina, não é um negócio assim.
É horrível, aquilo é horrível.
É, então, galera, uma educaçãozinha alimentar aí, por favor.
Tá, mas vamos voltar no brigadeiro.
Voltando no brigadeiro. Então, dicas. Gente, não é difícil fazer leite condensado vegetal em casa, não é. Dá um pouquinho de trabalho, porque demora.
Sim.
Mas não é difícil de fazer, só você ter um pouquinho de paciência.
Demora pra reduzir.
Demora pra reduzir, você tem que ter paciência, né? O leite condensado de coco, por exemplo, que eu tava falando pra vocês, ele é bem rapidinho, né? Porque ele é um leite bem gorduroso, então, tipo, ele reduz rápido, assim, ele não demora tanto, né? Até aquele dia no curso lá, a menina fez no curso, né? Aquele curso curto, assim, né? Então, você consegue fazer rápido. Só que... ele vai ficar com gosto de coco, né? Isso que o pessoal não entende, assim. Então, você vai ter, vai fazer um leite condensado de leite vegetal, ele vai ficar com gosto daquilo que você está usando.
Sim.
Assim como leite de soja tem gosto de soja.
Sim. Bom, mas aí, dependendo do leite que você usa para fazer o leite condensado, por uma proporção mesmo de quanto eles têm de gordura e líquido no leite, você troca a quantidade de açúcar?
Troca.
Ah, tá.
Assim, eu vou te falar que eu, por enquanto, como eu ainda estou na fase de teste de receitas... Eu ainda faço muito de olho, sabe, assim, eu não sei, se eu for passar receita de brigadeiro hoje pra alguém, eu não vou passar receitas certas, pode ter certeza, porque se eu não estiver lá em cima olhando, eu não sei te dizer quanto que eu tenho que parar e anotar, esse é um problema que eu tenho, assim, como eu trabalho sozinha e eu não preciso passar receita pra ninguém, então eu não costumo fazer isso, mas tem uma diferença, sim. Tem, dependendo do leite, vai ter uma quantidade diferente. Tem coisas que eu ponho a mais ou a menos, né? Como eu te falei. O leite de coco sem a maisena ou sem a fécula de batata, não consigo dar o ponto para fazer brigadeiro. Não, não consegui, assim.
Uhum.
Ele vira um doce de leite, fica gostoso também, mas uhum. é outra coisa.
E é muito gorduroso, né? Você tava falando.
Muito gorduroso. É ótimo para enrolar, porque você não precisa nem passar a margarina. Mas ele solta muita gordura, assim, ele solta bastante óleo. O leite de avelã, como eu te falei, é muito gostoso para fazer o leite condensado, fica uma delícia, só que é muito caro, né?
É absurdo. Uhum.
Avelã é...
Quais são os ingredientes que você destaca, assim, da confeitaria vegana que não são tradicionais na confeitaria?
Olha, aquafaba é lindo. É. Por mais que eu ainda não tenha conseguido usar muito, assim, pra vender, né?
Uhum.
Mesmo que ela dá um trabalhinho de fazer, assim...
Uhum.
E tem humus na minha casa pro resto do ano.
É, explica pro pessoal como é a aquafaba.
A aquafaba é a água de cozimento do grão de bico.
A babinha.
A babinha que
aquela
sobra.
Aquela água gosmentinha que fica
quando
na panela.
Quando tu bota na geladeira, aquele grão de bico com água, daí
fica
solta.
Fica com a consistência de uma clara mesmo, assim, clara de ovo. E você bate aquilo na batedeira e ela vira uma clara em neve. Ou você pode usar ela normal, assim, só como a clara mesmo pra dar liga.
Uhum.
Né? Então, ela é realmente muito útil, assim. Mas só que ela não tem a estabilidade do ovo.
Uhum.
Né? Então, você precisa colocar um estabilizante, dependendo da receita que você vai usar.
Uhum.
E é isso que eu ainda não acertei, assim. Né? Pra...
Uhum.
E a praticidade, que eu te falei, né? Então, pra mim, como eu trabalho sozinha... A praticidade das receitas é muito importante. Eu não posso perder muito tempo fazendo um ingrediente que eu vou usar na receita.
Claro.
Né? Então, tipo, tem muito leite vegetal que você demora muito pra fazer.
Uhum.
Eu não tenho a maquininha de fazer leite.
Uhum.
Então, eu faço tudo na... Não tem nem panela de pressão, gente. Eu faço tudo realmente.
Caraca!
Então, tem coisa que eu não faço porque eu sei que demora. Uhum. Fica gostoso, mas não adianta eu tentar fazer. A aquafaba dá um trabalhinho, só que ela rende bem, assim, rende bastante. Tipo, eu faço uma panelona e dá pra usar um monte. É, mas eu ainda não consegui usar por causa do estabilizante, assim, ainda não acertei um legal, né?
Uhum.
E além da aquafaba, que outros ingredientes?
Vamos ver. Acho que o gel de linhaça também é muito legal,
uhum.
só que eu não gosto do gosto, mas dá
também
pra...
Não.
É.
Uhum.
Os leites vegetais, em geral, eu acho
uhum.
lindo também,
uhum.
sabe? Tipo, é muito legal você tirar o leite de qualquer coisa, uhum. assim, que não seja uma vaca.
Castanha de caju crua, assim,
Sim.
que não precisa nem peneirar.
Nossa,
assim,
é o
mais
nosso favorito
prático,
aqui em casa. A gente ama.
E o de amêndoa também é fantástico.
De
né? E aí o bagaço, tu faz uma ricotinha. Assim.
E eu sei que a Flávia tem preconceito com leite de aveia.
Muito. Ai, odeio.
Mas pra fazer bolo é bom.
Ah, sim, porque aí você tá lá no meio da massa, assa, beleza,
pra
outra coisa.
Pra tomar um golão, não,
agora,
não
pra
desce.
Tomar ele,
a
não
maior
não.
frustração da minha vida foi, há um tempo, acho que faz uns 2 anos, que eu tava muito louca por um brigadeiro. E aí, até me aguei agora. Aí eu fui procurar um leite condensado, porque o Chile também pudesse comer esse brigadeiro, né? E aí eu vi uma galera, tipo, nossa, ovacionando uma receita de leite condensado, de leite de aveia. E eu fui fazer, e eu fiz tal qual pedi a receita, que era bater uma água quente com açúcar e ir botando aveia e blá, blá, blá. Gente, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Foi horrível, tipo, ele...
Trauma.
Eu provei, eu tentei, assim, tipo, botar umas paradas no meio, aí foi muito, muito nojento, daí eu deixei na geladeira pra quando eu esquecesse do quão ruim era e usar, mas eu nunca esqueci e nunca mais tive coragem de abrir o pote, e um dia eu abri e ele tava mofado.
Não, eu tentei fazer também, olha, não sei se eu fiz errado, mas não deu certo.
Não, ficou eu horrível. Acho que aveia crua com... doce, tipo, não tem como dar certo na real.
Não, né? Mas aí que tá, a cozinha salgada, dificilmente tu joga fora, assim, de estragar, ao menos que você salgou demais, mas na confeitaria várias vezes faz coisas que não ficam intragáveis, né?
É.
Pelo menos na minha experiência.
Meu Deus, eu lembrei de uma agora. Tu lembra quando a gente fez um bolo que era pra ser um bolo raw, um bolo crudívoro
Nossa.
De cenoura? E
de
eu,
cenoura
olha,
não.
olha a ideia.
De
eu
laranja.
Penso muito com a cabeça de uma pessoa que cozinha coisas salgadas. Porque pedia uma farinha, o que que era em pó?
Farinha de laranja.
Não, mas era outra coisa que pedia, e aí eu tinha um negócio que era farinha de laranja, só que é muito amargo, e eu botei no lugar desse outro ingrediente, eu sei lá que farinha que
e
era.
E eu vou dizer a palavra mágica, né? Eu avisei.
Mano, aquilo ficou muito escroto.
Mas era tipo...
Iam 50 ingredientes no negócio, porque raw é foda, né, cara? Se tu sabe fazer, fica muito bom. Se tu erra um negócio, meu...
Mano... Mas era absurdo, assim, tipo, pedia na receita, 50 gramas de farinha de amêndoa. Daí ela fala, vamos botar farinha de laranja? Daí eu falei, não, Flávia, vai ficar amargo.
Tu não falou que ia ficar amargo, tu falou que não tinha nada a ver, realmente não tinha nada a ver.
Mas eu falei, vai ficar amargo.
Cara, era, sei lá, 11 da noite, num dia, a gente queria muito, eu queria muito fazer essa receita, aí eu pensei, foda-se, eu preciso fazer com qualquer coisa, preciso ver ela pronta. A gente jogou tudo fora, foi muita cenoura, muita cenoura.
Ai.
Mas, ó, tá aqui, isso é uma coisa que a gente pode refazer hoje em dia, que a gente já tem mais noção do que há 3 anos.
É. Já tentou fazer alguma coisa raw?
Já. A primeira vez que eu fui tentar fazer Haribol, sabe? Deu tão errado.
Mas vai amendoim? Não, vai o quê?
Vai amendoim. É um docinho dos Hare Krishnas, né? É tipo um...
Ah, sim.
É um brigadeiro, sei lá. É um docinho, assim, tipo... Vai, amendoim, eu não vou saber de cabeça agora tudo que vai, mas amendoim, a receita que eu tinha, acho que é melado. Eu lembro que eu tentei fazer de cabeça. Eu tinha comido uma vez, aí eu pensei, vou tentar fazer. Ficou horrível, não deu certo, ficou mole.
Mas deu pra comer?
Não, não deu. Ficou bem ruim mesmo, ficou ruim. Ficou, sei lá, eu fiz, não sei o que eu fiz, ficou muito ruim. Aí ainda bem que eu tinha feito pouquinho, não comi. Mas aí depois uma cliente minha me pediu, e daí eu falei que eu não sabia fazer, né? Que eu tinha aquela trauma. E ela me deu a receita, uma receita que ela tinha, e daí realmente deu certo e ficou bom.
Massa. Ficou
gostoso. Mas é, raw, assim, eu faço pouca coisa. Eu nunca testei muito, assim. Mas eu acho legal, eu gosto muito da ideia.
É outra parada, né?
Mas é outra lógica, até porque...
Aí entram até outros ingredientes, né?
É, porque geralmente não vai açúcar, por exemplo, que vai muito na confeitaria, vai, sei lá, tâmara, essas coisas, né? Eu achei interessante você falar, eu fiz de cabeça, né? Você tinha comentado antes da gente começar a gravar, tipo, eu gosto de ir testando as coisas como eu penso e depois eu vou ver se alguém testou daquele jeito, né?
Sim.
Isso também, às vezes, dá muito certo, mas quando dá errado bonito,
Dá errada.
Né?
Eu sei que é um jeito meio orgulhoso de fazer, assim, não é o melhor jeito, né? Mas é que eu gosto muito de explorar. Então, pra mim, assim, se eu quero testar uma receita, eu prefiro... Eu gosto, né? De primeiro tentar fazer o que eu acho que é.
Uhum.
E daí, depois que deu errado, que normalmente que acontece, eu vou lá e procuro na internet, procuro alguma referência, sei lá, pra poder ir testando, assim.
Mas eu acho que o cara que descobriu a Aquafaba também foi ali.
Então, isso que eu ia falar, cara, na confeitaria, isso, né? Principalmente, tem muita receita. Mesmo na confeitaria tradicional...
Uhum.
Que deu errado, né? Uhum. O brownie era um bolo que deu errado. O doce de leite...
A tartatã, né? Eu não sei falar.
Tartatã,
é tartã ou tatã? Eu nunca sei.
Tá, eu não sei como é que se pronuncia.
Essa torta invertida aí, que era uma coisa que tinha dado errado.
O próprio doce de leite, né? Uma das teorias de como criaram foi que colocaram o leite com açúcar lá pra esquentar pra tomar.
Sim.
Esqueceram e virou o doce de leite.
Olha!
Então tem muita receita, assim. O petit gâteau também, o... tem muita receita da confeitaria.
Tiraram do forno antes da hora.
É. Que falam que deu errado. E daí foi, né?
E aí ficou, né?
Ficou.
Que legal.
Então, isso que eu acho legal, assim, de você testar a receita. Porque, às vezes, o ruim deu certo. Assim,
torcendo pra que dê muita coisa errada certo na confeitaria vegana.
Estamos precisando, né?
Que criem coisas novas.
É, apesar de que já tem melhorado, assim. Tipo, você falou que quando começou a Nuvolette... Você fazia coisas onívoras, digamos, né? E agora já tá conseguindo se manter com essa confeitaria vegana. Isso já demonstra...
Hã? Comercialmente.
Comercialmente. Né? Isso já demonstra que tem uma aceitação, não só uma aceitação, mas um interesse mesmo pela...
Sim. Em Floripa tem um mercado, assim, né?
Uhum.
Tem muita gente que é vegana, tem muita gente que procura uma vida um pouco mais natural, né? Sem muito industrializado. Então, acaba que tem essa procura lá.
Uhum.
Mas ainda, assim, não vou dizer que é muito, mas já dá pra, pelo menos, pagar as contas. Então, tá
pagar
valendo.
Pagar as contas é muito importante.
E agar-agar, você usa?
Uso. Eu não uso muito, não costumo fazer muita receita que precisa de agar-agar, mas também é um ingrediente que eu acho muito legal. A última coisa que eu tava testando fazer com agar-agar era aquele bolo de água, eu não sei se vocês viram, que é aquele bolo japonês.
Sim, que é tipo, parece uma grande bola d'água, assim.
Parece uma gota de água gigante, assim. Que, na verdade, aquilo é só agar-agar com água, alguma coisa para dar um sabor, assim, uhum. né? Eles usam, acho que é essência de baunilha. Não lembro exatamente o que eles colocam na receita original.
Uhum.
E eu tava testando fazer para ver qual que era, assim, que gosto que tem aquilo. Porque eu via...
Sim. Né?
E eu também não sou muito fã de gelatina, assim, dessa coisa. Mas é muito legal do agar-agar, porque você põe na boca e ele derrete. Então, é realmente uma água.
Uhum.
É, achei interessante.
Mas aí tem uma questão de proporção, né?
É.
Porque quando ele fica muito firme, me dá agonia aquela textura, sabe?
Parece uma cartilagem,
sabe?
Assim.
Só que,
né?
Ai!
Não, ele tem que ser... Esse bolo mesmo é aquele que você tira e come. É que nem risoto, você serve na hora de... Né? Não pode deixar, que senão ele vai derreter.
Sim.
Ele é bem leve, assim. Ele não...
Molengão, então.
Molengão, assim.
Ai,
ele é
legal.
Firme, mas não... Você põe na boca,
gelatina,
ele derrete.
Né?
Uhum.
É tipo uma gelatina.
Ele é mais leve que gelatina. Ele realmente
Caramba.
Vira uma
Caramba,
água, assim.
Que legal.
É. É bem legal.
Ah, daí sim. Daí agora eu entendo essa moda aí. Porque eu lembro... A
que
gente...
tem uma sensação diferente.
A gente viu quando isso começou a bombar. Uhum. Que daí foi pra, sei lá, Nova York, né? Tudo sai dessas loucuras do Japão. Aí
sim.
pega em Nova York. Daí depois vai pros outros lugares. E a gente ficou, gente, mas a gente é louco, cara. Que coisa escrota. Ah, eu julgo muito, desculpa.
Não, mas...
E açúcar de coco, essas coisas também?
Esse eu uso...
O coco é muito legal, que dá pra fazer de
tudo,
né?
É. Açúcar de coco é uma coisa que eu uso pouco, eu gostaria de usar mais.
Ai,
só
caríssimo.
Que lá em Floripa, principalmente, é muito caro.
Aqui também é caro pra caramba.
Ainda tem muita coisa, assim, tem umas coisas que me incomodam na confeitaria. Principalmente na parte de eventos, né, que é o que eu trabalho. Que o pessoal, ele tem essa... padrão, assim, né? Tipo, ah, então eu quero frutas vermelhas, eu quero fisalis, eu quero... Aí, pô, cara, fisalis é caro, frutas vermelhas é caro, não é época o ano inteiro, sabe?
Sim.
Eu sempre tento empurrar pros meus clientes, assim, tipo, olha, agora é época de morango, sei lá, vamos fazer, né? Vamos mudar um pouco, sabe? Pô, tem uma fruta brasileira que é uma delícia, você já comeu, sabe? Eu tô estudando agora as punks, né? Então, tipo, gosto muito de fazer coisa com punk também, apesar de que eu não tenho tanta experiência, mas é muito difícil de vender, assim, né? O pessoal não compra.
Eu lembro de uma história que a Sista Kátia contou, que ela também faz bolos de vez em quando pra festas, e aí uma cliente veio, ah, eu quero frutas vermelhas. Daí ela veio, filha, a gente tá no Nordeste e tal, eu vou fazer frutas vermelhas do Pará, não sei o que, tipo...
Frutas vermelhas do Nordeste?
Do Nordeste,
falou, não foi? Daí ela juntou coisas incríveis. Assim.
Sim, e aí depois a cliente tava mostrando pra madame, pra todas as outras, olha, um bolo de frutas vermelhas no Nordeste.
Tá vendo?
Não queria, mas agora que é diferente.
Mas é que nem você vai falar, teve uma cliente que me pediu um bolo de mirtilo, decorado com mirtilo. Eu falei assim, posso fazer? Agora, essa época, caixinha de mirtilo tá R$30. Se você quiser, eu faço. Mas vai sair caro, pô, só... Então, assim,
convence pelo bolso, né?
É, mas é porque é caro, sabe? Não é daqui. Né? Lá em Santa Catarina ainda tem produção.
É, a produção de mirtilo de Santa Catarina vem pra cá. O que a gente compra no mercado municipal, que geralmente é de Santa Catarina.
É de lá, né? Mas mesmo assim é caro. Por mais que seja produzido lá. Né? E tem tantas coisas. Eu fiz um curso de punks esses tempos atrás, assim. Tipo, eu não sou especialista, eu sou curiosa só do assunto. Mas a gente tem um grupo lá em Floripa que chama Comunidade.cc, que é muito legal. Que a ideia é você dar um curso, uma aula, sobre o que você quiser, assim, que
legal.
Você tem vontade. E a maioria dos cursos são de contribuição espontânea. Então, se você quiser pagar alguma coisa, paga. Se não quiser, não paga nada. Aí eu ofereci um curso sobre punks. E eu levei a camarinha, que é uma fruta, tipo uma frutinha vermelha, assim, um mirtilo pequenininho. Que tem lá nas dunas, lá em Floripa. É muito comum, tem, Floripa tem um monte, assim, é uma delícia aquele negócio. Eu vou, toda vez agora que eu subo lá, eu fico tentando catar, sabe? Agora já passou a época, sabe? É uma delícia, aquilo, só que você
delícia.
Vai vender para as pessoas, elas não compram, tipo, ninguém conhece, ninguém sabe o que quer. Mas
é muito mais preconceito,
legal.
Né?
Tem preconceito. Tem muita gente que tem medo de comer punk, né? Porque acha que é mato.
Sim, acha que você não tem noção de escolher, assim, que pega qualquer mato, né? Não, mas tem toda uma identificação e tal. Punk, pra quem não sabe, são acrônimos, acho que fala, né? Pra plantas alimentícias não convencionais. A gente pode deixar um link aqui embaixo na descrição sobre um livro bem interessante aqui, que dá pra comprar pelo site da editora, se não me engano. Que é de identificação e tem algumas receitas.
Acho que a gente já indicou esse livro, não?
Possivelmente a gente já indicou, não lembro.
Ele tá esgotado.
Tá esgotado na editora.
Tá esgotado, a gente tá esperando sair outra edição. É.
Putz, é que, quando eu comprei o meu já faz um tempinho.
Mas é bom, né?
Vocês podem ficar de olho também, qualquer coisa.
É, às vezes acho usado, assim.
É, pode já ter usado.
Assistente virtual e tal.
É.
E um outro ingrediente, tofu.
Pra confeitaria eu não gosto.
É.
Eu já tentei usar, já fiz cream cheese, tipo, fui fazer um cheesecake de tofu.
É difícil tirar o sabor dele.
Eu não gosto de soja, vou falar a verdade. Eu não gosto de nada de soja, acho horrível. Eu gosto de tofu salgado, com shoyu. Sou japonesa, então realmente eu gosto.
Sim.
Mas pra doce, não. Não me desce, assim. Não consegui usar mesmo.
Cara, o cheesecake lá de tofu que a gente fez, adaptação da receita do Rafa, o Rafael Rupp, que é... desenvolveu umas receitas pra Veg Veg. Eu gostei.
Ficou bom?
Mas eu não lembro agora o que vai.
De queijo, né?
Não, mas que a gente fez em casa não vai a essência de queijo.
É
que
ele
colocou
fez,
limão e tahine, acho. E aí o tofu, desse jeito aí, que eu botei até no blog lá a receita, botei como tofu cake, né? No lugar de cheesecake. Eu gostei. A gente publicou lá, eu achei que ficou bem interessante. Mas nunca tentamos pra outra coisa, né?
Mas dizem que todo mundo acha que tofu não tem sabor. Eu já percebo que ele tem um sabor super característico, né?
Sim.
Várias vezes eu como doces que são... A base é tofu, daí eu
daí
sinto aquele
no
sabor.
Doce é muito claro, né? Porque ele destoa demais do universo que a gente tem, assim, do que é confeitaria, né? O sabor dele não se encaixa.
Mas essa cheesecake ficou boa. Eu experimentei a do Rafa, que é essência de queijo, junto com tahine e limão. E aí
não vai açúcar
aí matou
daí
o sabor do tofu, assim.
Ficou bem interessante.
Mas eu já tentei fazer outras coisas também. Eu fui fazer o Red Velvet vegano e fui tentar fazer o recheio do Red Velvet com tofu também. Não deu certo.
Ai, o tofu azedo já, tipo, quando faz tofu piri, essas coisas salgadas, já também não é minha praia. Eu não gosto dele com...
Com limão.
Com limão até ele ficou bom na cheesecake. Não sei, ele tem umas coisas que não funciona mesmo.
E nos recheios, o que, que você usa, então, naqueles cremes, assim...
Ah, depende muito do que é.
Tipo,
eu adoro fazer geleia. Então, eu me orgulho, assim, das minhas geleias. Acho que elas são gostosas, sabe?
Que massa.
Eu não uso muito açúcar. Faço bem da fruta mesmo, assim. Não coloco pectina, não põe nada. Né? Então, assim, eu sempre tento empurrar a geleia nos recheios de bolo, porque eu acho que é uma delícia.
Ah, eu também adoro bolo com geleia. Acho demais.
E daí eu faço muita ganache. O brigadeiro. Então, você pega o chocolate com leite de coco, com um outro leite vegetal, assim, um creme de coco, pode ser também. Fica muito gostoso, fica bonito, fica firme. Dá pra fazer legal.
Que legal.
Uma coisa que eu sinto muitas saudades são aquelas carolines ou carolinas.
Carolinas.
Porque aí eu até então não vi... É patachu o nome dessa massa? De bomba ou de caroline. Tem alguém vegano fazendo isso já?
Como faz?
Eu nunca tentei fazer, porque pra mim aquilo
desafio.
É um desafio. Mas eu já pensei em fazer, porque aquilo realmente é uma coisa que é anti-vegano. Assim, tipo, é muito ovo. Tipo, é ovo e manteiga, assim. Não, nem vai manteiga, na verdade. É ovo pra caramba, assim. Assim que é, tipo, o que dá a consistência da patachu é o ovo. É que nem você pegar e falar, vou fazer um quindim vegano. Não dá, cara, tá ligado?
Então,
não é.
Tem limites, tudo tem limites.
Mas outro dia a gente comeu uma coisa nada a ver, né? Que era uma barquinha salgada de banana. Tipo
um patacom, assim.
E era crocante e a consistência parecia muito uma massa de patachu.
Daí
eu falei, olha... De repente dá pra pegar... de casca de banana.
O Chile ficou pirando muito nisso, cara. Ele passou a volta inteira da feira até a nossa casa falando como ele ia rechear aquilo com uma ganache de chocolate vegana.
Ou com um doce de leite de coco.
Uhum.
Tem que resgatar isso, porque eu acho que ainda é possível.
Vou tentar fazer.
A cestinha que você pirou era tipo um patacom.
Qual que é o nome da menina?
Vamos
dar os créditos, que era muito bom.
Que é a menina do O Monstro Veg. Acho que são duas meninas... E, cara...
Aqui de Curitiba.
Só pra contextualizar o que era. Ela fez... pegou banana da terra, você amassa ela, né? Não sei se ela cozinhou ou se ela frita antes a massa. E daí ela modela como se fosse uma barquinha, uma massinha, e assava isso para ela ficar no formato. E daí ela recheou com... Cara, ela pegou a casca da banana verde, picou assim, miudinho, tipo uma julienne, assim. E aí refogou com, cara, todo tipo de tempero salgado do mundo. E ficou tipo uma carne louca, assim. E aí ela recheava a cestinha de banana, da polpa da banana, com esse refogado da casca. E ficou espetacular. E o Chile pirou loucamente na banana...
Na barquinha, polpa da cestinha, banana. Que era muito parecida com consistência e cor.
É porque ela era crocante e seca, sabe? Sim. E aí a banana verde não tem gosto de nada, né?
Mas é uma receita que eu ainda quero testar, assim, fazer mesmo a pâté choux. Eu vi... Teve uma menina que fez uma vez num evento lá em Florianópolis. Eu acabei que eu não consegui provar, porque eu tava trabalhando também. A hora que eu fui comer, já tinha acabado. Ficou a aparência, pelo menos, estava muito parecida.
Uhum.
Né? Não sei o gosto, a consistência, porque eu realmente não consegui provar. Assim, esse é um problema de você trabalhar nesses eventos. Eu sempre quero provar tudo, mas nunca consigo sair das barras.
Uhum. Eu fiz um texto uma vez sobre um livro que chama História Mundial da Confeitaria, alguma coisa assim. Você já viu esse livro? Pequenininho, assim, não. Branquinho, com uns detalhes em dourado. É do Senac.
Vem numa caixinha.
Vem numa caixinha, mó bonitinho, assim. E aí, eu tava dando uma olhada nesse livro, eu escrevi sobre ele, e ele traz várias, várias receitas da época do Império, assim. E o manjar branco, que minha mãe até adaptou e fez um manjar branco vegano pro meu aniversário mês passado, e o Chile pôde comer daí.
Ficou bom.
Que ao invés de gelatina, ele vai amido de milho daí, né? E ela fez só com leite de coco, ficou uma delícia, eu tentei fazer e não ficou igual. Minha mãe fez mágica, porque... Enfim. Mas aí, tem duas receitas de manjar branco lá. Essa que é mais contemporânea, digamos, deve ser ali do século XIX. E a primeira anterior, que veio de Portugal pra cá, na época do Império mesmo, ia frango. Ou pombo.
Frango?
Então, assim, naquela época... Isso era, sei lá, século XVI, século XVII. Não tinha essa diferença da sobremesa e do salgado, né? Pra você ver como a cultura alimentar vai mudando, né? Você tinha refeições que era carne com açúcar e não sei o quê. Hoje a gente acha ridículo, impensável, nojento, enjoativo, esquisito demais. Talvez daqui a uns anos a gente ache super esquisito, sei lá, usar gelatina nas coisas, tá
então,
ligado?
A própria gelatina. Eu adorava aquela doce de mocotó, mas não doce, na verdade, aquele um marshmallow mesmo, assim, aquele rosa e branco,
rosa,
né?
Rosa e branco.
É feito de mocotó.
Eu nunca gostei dessas coisas, cara.
Eu adorava, quando eu era criança, eu adorava.
Mocotó é miolo de osso.
É miolo de osso,
sim,
né? Então, eu sempre sou. É feito do. Né? Minha mãe ainda falava que era feito do casco do boi, né? Eu falava, beleza, mas é gostoso, tá valendo. Hoje em dia, nem pensasse, né? Mas aí, quando eu tava na escola de confeitaria, eu ofereci pra alguém, pra algum argentino, algum... Enfim, alguém me deu aquilo, trouxe do Brasil, eu fui dar pra eles experimentarem. E eu falei, né? Feito do...
Miolo.
Do miolo, do osso. E eles comem lá. É um prato tradicional, assim,
sim,
lá
sim.
Na Argentina. Mas, enfim. Aí eles... Eu lembro que a pessoa comeu, gostou, mas falou, ai, que nojo, é feito do negócio. Falei, tá, mas tu come gelatina, que é tipo a mesma coisa, assim, né? É cartilagem também.
Sim.
Né? Então, não, sei lá, a gente não sabe do que as coisas são feitas,
né?
Eu acho que
aos poucos a gente vai mudando algumas coisas. A questão de sei lá, você separar o doce do salgado já foi uma super divisão ali na cozinha. E aí você vai desenvolvendo coisas, né? A popularização, digamos, de você não usar, por exemplo, um leite de vaca, não usar manteiga para certas coisas, eu acho que vai criando também uma cultura alimentar que, quem sabe, lá na frente seja mais natural, assim, você dizer, eu não como isso, sabe, sem ser esquisito, sabe, tipo, ai, como você é do contra.
Até esse lance da margarina, por exemplo, tem uma coisa que, se eu falo que eu faço doce vegano, principalmente pra quem não é vegano, a pessoa já pensa assim, você faz doce saudável.
Eita.
E não. Né, gente?
É.
Assim, não é porque é vegano que é saudável.
Sim.
Gordura hidrogenada e margarina, por exemplo, que são coisas que são super tradicionais dentro da cozinha vegana, vamos combinar que é uma merda.
É.
Eu evito ao máximo usar assim mesmo, porque...
A gente tava falando antes, precisa ser bonito primeiro ou gostoso primeiro? Tem que ser gostoso. E daí, quando você fica preso numa aparência mesmo e textura, às vezes é um tiro pela culatra, sabe?
Uhum.
Porque aí, parece, mas não é. E é um troço podre, tipo, não vamos comer isso, galera. É ruim, sim, tá ligado?
Tem uns movimentos, eu acho que dentro do veganismo, assim, que eu já escutei,
uhum,
opiniões diferentes, assim, né, digamos. Tem gente que acha muito legal você fazer substituições, né?
Uhum.
Então, a carne de casca de banana, que,
uhum,
ou a carne de jaca, né, que tava,
sim,
na moda. Então, que parece realmente frango, né?
Uhum.
E tem gente que é totalmente contra, né? Você fala,
sim,
assim, não, então se eu não vou comer carne, eu não vou comer nada que parece carne, não quero.
Uhum.
É, dentro da confeitaria tem esse preconceito também, assim, né?
Uhum.
Tipo, tem gente que quer o doce igual o doce normal, né?
Uhum.
Tipo, só que vegano. E tem gente que fala que não, que prefere o Haribo, os,
uhum,
doces que não são tradicionais da cozinha vegana. Da cozinha tradicional.
Uhum.
É, mas eu, particularmente, eu acho legal as duas coisas.
Uhum.
Sabe? Eu acho legal você criar uma receita que não existe,
uhum,
que é muito mais difícil.
Claro, e requer uma outra visão, que nem você estava falando da diferença em que um francês e um italiano encaram a confeitaria, de onde você parte, né?
Sim.
Qual é o teu ponto de partida?
Sim.
Então, eu acho
qual o seu
que...
objetivo, assim,
é,
né? E, mas eu também acho legal você querer substituir, sabe? Porque,
sim,
pô, cara, você tá com vontade de comer um treco, uhum, por que você não vai comer, sabe?
Claro.
Você tá com vontade de comer brigadeiro,
uhum,
então faz um brigadeiro vegano,
uhum,
sabe? Não vai ficar a mesma coisa.
Sim.
Uhum. Não vai.
Mas vai matar,
mas
a vontade.
Vai matar a sua
mata
vontade.
A vontade, que é importante. Uhum. É, uhum. A gente tinha falado, não sei se a gente falou disso em outro podcast, mas a gente discute muito aqui em casa, eu e o Chile, sobre a ajuda que tem essas versões, né, de pratos onívoros para a versão vegana, na hora da transição, né? Ou nesses momentos, assim, tipo, ah, putz, hoje eu queria comer um cachorro quente, cara. Que vale muito pra transição e vale também como exercício. Eu acho que não tem que ter preconceito nem com um nem com o outro. É muito difícil criar uma coisa do zero.
Uhum.
Ninguém vai conseguir isso nem na cozinha tradicional e nem na vegana.
Ah, eu ainda acredito na cozinha raw, que eu acho que é a mais independente, assim. Mas é legal isso. Eu nunca tinha me ligado no Haribo. Quais são os docinhos de outras culturas que,
sim,
por si só, eles já são veganos ou vegetarianos, que a gente pode olhar também. Bom, a gente tá meio que estourando o nosso tempo já. Já deu pra mais de uma hora de programa. E eu ia partir para considerações finais. Ju, tem alguma coisa que você gostaria de falar que
a gente
não perguntou?
Não pergunta,
alguma coisa que você valoriza muito na tua confeitaria?
Cara, eu valorizo muito essa coisa das pessoas, assim, sabe? Tipo, acho que você trabalhar com comida é um trabalho muito especial, assim, porque você tá realmente... A energia que você põe na comida é a energia que a pessoa vai ingerir, sabe?
Uhum.
Então, pra mim, eu acredito que gente que cozinha de mau humor, por exemplo, a comida nunca vai ser boa.
Uhum.
Porra, eu tenho um blog feito só sobre isso, cara.
Mas quando você tá cozinhando, você não acaba o seu mau humor?
Acaba,
então,
acaba.
É,
eu nunca termino de cozinhar braba ainda.
É. Então, mas aí é bom, entendeu?
Ah, então tá, então
que
tudo
que
bem.
O que eu digo assim, é assim,
cozinha
tem muitos chefes que são metida besta.
Ah, sim.
Que daí cozinha,
entendi,
com uma prepotência, com aquela coisa, tipo, que você vai comer a comida, tipo, é bem feito. Mas
sim,
não é gostoso,
exato,
sabe? Tipo, e você, às vezes você come a comida da sua tia, que fez com o maior gosto pra você, sabe? Querendo,
uhum,
te agradar, que é uma delícia. Então,
uhum,
assim, é isso que pra mim é a diferença, né? Eu faço, é meu trabalho, minha profissão, eu tenho os meus clientes, não são meus amigos todos, né? São,
uhum,
clientes. Mas eu trato todos como se fossem meus amigos. Eu trato todos com o maior carinho, tudo que eu faço, porque é isso que é importante pra mim. É isso que eu tô vendendo. Não é o doce em si.
Uhum.
Né? É toda a experiência do...
E um relacionamento,
o relacionamento.
Né?
Que legal.
Então, gente, se você é de Florianópolis, vai passar um tempo em Florianópolis, quanto tempo de antecedência tem que pedir, assim, encomendar?
Uma semana, no
Uma
mínimo,
semana,
é,
né? Uhum. Se você ficou com vontade de comer alguma
faço
coisa, viu? Faz casamento, uhum, faz as degustações, você pode pedir brigadeiros, docinhos, bolo, geleias,
como
enfim.
Como é o site?
Tem no Facebook.
Uhum.
É só procurar lá.
É no Volete com dois T's.
Com dois T's.
Mas vai estar o link aqui na descrição. Vocês podem clicar, curtir, compartilhem, convidem os amigos, sei lá. Façam,
uhum,
um alvoroço aí.
Lembrei do Bilico que tinha aquela... Eles começaram a organizar festas só pra comer. O nome da festa era Festa do Cento, acho que era. Porque...
Festa do Cento Vegano.
Porque era só pra pedir um cento de alguma
coisa.
Eles
se juntavam assim, tipo, ah, pra que esperar uma data especial?
Vamos fazer a Festa do Cento.
Acho super válido.
Ai, nossa, que ideia maravilhosa. O Rafael e a Camila, no primeiro podcast, primeiro episódio do podcast, que chama O Estranho à Mesa, que é só sobre situações tragicômicas de ser vegetariano. Então, se você está conhecendo o podcast agora, ouça o primeiro episódio.
Vai lá, que é muito legal. Bom, vamos para bloco de indicações?
Vamos.
Legal. Bom, eu já não lembro o que, que eu indiquei, mas a Flávia comentou... Eu acho que eu já indiquei esse seriado, que é o Cooked, que é baseado no livro...
Cozinhar,
do Michael Pollan, que está na Netflix.
É uma série original da Netflix, né?
Uhum.
São 4 episódios, um para cada elemento, né?
Assim,
ar, fogo, terra.
Como a divisão do livro, que é feita dessa maneira.
E água, é muito, muito bonito, assim, plasticamente. Entre Cooked e Chef's Table, eu prefiro Chef's Table, na real. Mas é porque eu li o livro antes, né?
É. Mas então... é que, assim, Chef's Table fala sobre gastronomia, e o Cooked, eu acho que é muito
sobre
mais
sobre... trajetória dos chefs, né? E o Cooked é sobre técnica.
Sobre técnica é muito mais, eu acho que é cultura alimentar, né? Que é um pouco mais amplo do que... Um pouco
como,
não, bem mais
uma,
amplo do
uma
que...
uma cultura alimentar sustenta uma técnica e vice-versa, assim. Isso que é muito bonito,
e tem umas,
né,
coisas meio chocantes lá também, tipo aquelas tribos...
Não,
acho que da Austrália
também,
lá. Para os vegetarianos e...
Não, mas eu acho que a gente tem que entender o que, que é cultura alimentar, o que, que é aquele contexto, né?
Então, mas é bem chocante ainda assim.
É que não são sociedades industrializadas, né? Como a gente que vive em centros urbanos.
Tá,
então,
mas
é
o que eu
outra
quero dizer,
noção.
Não é um documentário vegetariano.
Ah, é não, assim, é, né? Não é um documentário
qualquer
vegetariano.
Qualquer documentário,
né,
sobre história da gastronomia não vai ser vegetariano.
Nunca, não vai ser. Ju, e você? O que, que você indica?
Posso fazer duas sugestões?
Pode.
Então? Bom, vou sugerir, então, o livro das punks. Ai, eu sou péssima com nomes.
Ah, é o Valdely Knupp.
Knupp,
E o Harry Lorenzi.
Isso. É um livro genial. Até, assim, pra quem gosta de explorar a cozinha, explorar a natureza, que nem eu, assim... Você descobre coisas que você vê no seu jardim que você achava que era mato e que, de repente, você vê que você pode comer e é uma delícia.
Uhum.
Então, agora eu sempre vou passando pelos jardins e olho as capuchinhas, aquelas outras amarelinhas e vou dando aquela cotoveladinha na Flávia, assim, ó, dá pra comer.
A gente já olha com outros olhos o quintal alheio.
O problema são os cachorros lá, passeando e fazendo xixi.
Ai, isso é foda.
Não, né? Tem que saber de onde você tá pegando também. Não é só porque a coisa é comestível que significa
que dá
para
comer.
Pode estar sujo, né? Pode ter poluição, mijo, todo tipo de coisa.
Lá em Floripa tem muito mangue.
Uhum.
E eu descobri que nos mangues tem um monte de taboa, que é aquela planta que parece uma salsicha no palito.
Sei.
Uhum. E pra quem nunca comeu, eu já experimentei o palmito da taboa, é uma delícia.
Sério?
É muito bom. E dá pra comer o pólen também,
uhum.
O pessoal coloca nas comidas, fica lindo. Eu nunca comi
que
o pólen,
legal.
Mas acho que não tem muito gosto de nada, mas dizem
dica,
que é muito
já.
Bom.
Comam taboa,
como
galera.
Comam taboa. Só que, por exemplo, lá em Floripa eu não tenho coragem de comer a taboa do mangue, porque o mangue é sujo.
Muito
o
sujo.
O mangue funciona como uma esponja, né?
E a taboa é um filtro, né? É uma planta filtro. Então, assim, lá é que lá eles jogam esgoto no mangue. Por isso que eu tenho. Pelo mangue em si, não tem problema. Agora, lá como é do lado do esgoto, assim, aí eu.
Bom, então já que você esqueceu a sua segunda, que seria a terceira agora, eu vou indicar o chocolate que a gente está comendo, que é um chocolate 70% cacau, da Cuore de Cacau, uma marca aqui de Curitiba. É a Bibiana e a Carolina. Elas que fazem, elas têm. Um puta controle, assim, desde o cacau, a variedade que é plantada na fazenda, que é uma fazenda na Bahia, se não me engano. Cara, elas têm, assim, todo um conhecimento desde da planta até beneficiar, até transformar em barra e é delicioso. Elas têm toda uma outra linha, né? Esse 70% do cacau que a gente está comendo, ele é vegano, porque não leva... nenhuma adição além da manteiga de cacau, a massa de cacau, açúcar e um aroma de baunilha. E é espetacular, cara. Tipo,
é muito bom.
Isso é o que se chama chocolate de fato, assim. Todas essas marcas que a gente encontra... E, claro, ele não é barato como a gente está acostumado a pagar. Mas se algum dia você puder e quiser provar esse chocolate, eu acho que para quem quer entender um pouco mais, assim, de confeitaria e chocolate e uma cozinha mais pró, tem que conhecer esse chocolate, cara. É muito foda.
É muito... Ah, eu lembrei a outra.
Ah, diga, diga.
Era o curso que eu falei pra vocês, que eu fiz de Harvard. Sim. É o EDX, depois eu passo o link que vocês colocam lá.
Sim, é esse curso que ela falou de... É,
pra quem quer entender como que funcionam as coisas dentro da cozinha, além da técnica,
uhum.
É muito interessante.
Muito bom. Cara, fechamos, né?
É, eu vou dar mais uma dica, porque eu acho que eu já dei aquela do Cooker, que é esse livro, A Arte de Comer, que eu tô segurando aqui na mão, que eu não sei como pronunciar o nome desse monge, mas ele é um monge...
Thich Nhat.
É, um monge zen budista. Como é que é?
Thich Nhat Hanh.
É. Daí dá uma bugada aí, A Arte de Comer, vou colocar um link também.
É da editora Agir. Talvez você encontre na sessão de autoajuda, que foi onde eu peguei, mas é que, cara, tem que perder esse preconceito com autoajuda, velho.
Uhum.
Tem pérolas pra garimpar na autoajuda.
É, mas não é autoajuda.
Tá, aqui, mas a galera põe em autoajuda e daí ninguém vai olhar.
Ah, porque eles veem monge budista, daí...
Daí é autoajuda.
Onde cabe?
Budismo é autoajuda, cara. É muito massa. Tem autoajuda que é boa.
Mas aí eu gosto muito das 5 contemplações, daí confere lá, página 98, 99, pra quem tiver.
É um livrinho bem pequenininho.
Uhum.
Quadradinho, assim.
E é isso aí. E acho que deu, né?
Ju, foi muito legal que você veio aqui em casa comer pizza e conversar com a gente e comer chocolate. E acho que foi bem bacana, né? Pra quem tá começando e tem curiosidade sobre confeitaria vegana também, tem que acompanhar o trabalho da Ju.
Uhum.
Quem quiser ajuda com alguma coisa, eu tô sempre disposta a ensinar o que eu sei.
Só procurar no Facebook.
É, curtam a fanpage dela e mandem mensagem lá.
Isso. A gente fica por aqui. Um abraço.
Valeu. Tchau, tchau.
Tchau.